iniciamos uma série especial que fala de ritmos musicais dos países que estão presentes no Brasil para participar da Copa das Confederações de Futebol, evento que precede a Copa do Mundo dessa modalidade. Hoje vamos à Nigéria conhecer o Afrobeat, ritmo tão representativo para o país e também para todo o continente africano. Quando estudamos a Pangeia no ensino primário, descobrimos que a África é o centro das coisas, e foi ali que os continentes, antes unificados, ganharam forma, o que quer dizer que lá é o movimento do movimento, e é da África que vem o Afrobeat. O Afrobeat é uma combinação de música Yorubá, jazz, highlife, funk e outros ritmos. Eles se fundem com percussão africana e estilos vocais. Popularizado na África na década de 70, o Afrobeat tem como seu principal criador o multi-instrumentista Fela Kuti. E não só. Tony Allen, baterista de Fela, também foi de grande valia para a construção desse ritmo. Muitos dizem que Fela Kuti era o afro e Tony Allen o beat, já que ele conseguia tocar dois ritmos ao mesmo tempo em sua bateria. O Afrobeat foi moldado na estrutura musical, mas também no contexto político vivenciado na Nigéria e no continente africano. Ele se originou na parte sul da Nigéria nos anos 60, momento em que Fela Kuti fez experimentações com muitas formas diferentes de música contemporânea da época. Harmonias e ritmos nativos africanos são predominantes no gênero musical, tendo diversos elementos e combinando modernização e improvisação sobre eles. A política é essencial para o gênero do Afrobeat. A crítica social é utilizada para traçar o caminho rumo à mudança social, e Fela Kuti levava esse aspecto em sua música. Sua mensagem tinha muito do clima político da maior parte dos países da África, nos anos 60, nações controversas e contraditórias em relação aos seus cidadãos. A injustiça política e a corrupção militar eram bradadas com raiva nos sax de Fela e nos instrumentos de seus músicos. O ritmo se espalhou por todo o continente africano e muitas bandas assumiram o estilo. Isso porque Fela escreveu músicas que vieram de dentro do continente e para o continente. O Afrobeat não se limita apenas à cultura iorubá. Um fator destacável é que as bandas e as gravações delas raramente eram ouvidas ou exportadas para o exterior. Agora vamos resgatar parte de uma conversa que eu tive com Pedro Rajão, diretor de Anikulapo, o primeiro documentário brasileiro sobre Fela Kuti, e que dialoga com o Afrobeat. Ele ainda está em produção. Do Fela Kuti ser o afro e o Tony Allen ser o beat. Eu queria que você falasse um pouco da importância do Tony Allen na música do Fela Kuti.
O Tony Allen é essencial para a música do Fela, né? Ele era baterista do Fela desde o início, antes de o Fela fazer Afrobeat, né? Ele tinha um grupo de highlife, que era o Kololobitos, foi gravar o primeiro disco dele em 69, em Los Angeles. E o Tony já acompanhava ele. O Tony, além de baterista, era também diretor musical, né, do Africa 70s, na época, que hoje se chama Egypt 80s, né, a banda de Fela. E o Tony Allen é uma grande diferença dentro da bateria, né, da percussão, da linha percussiva do Afrobeat e no mundo. Ele tem, hoje em dia, trabalhos com diversos outros músicos, né, não necessariamente de Afrobeat ou não necessariamente de africanos. E o cara inventou ali, ele mescla algumas linhas de percussão. As pessoas falam que precisa de dois cérebros para tocar o que o Tony Allen faz, porque cada membro do corpo dele está tocando dois ritmos diferentes ao mesmo tempo. Então, musicalmente, o Tony Allen é essencial para o que o Afrobeat é enquanto gênero musical. Politicamente, o Tony Allen nunca se envolveu muito. Eu estou falando isso porque ele falou isso na entrevista que ele deu. Então, ele era mais do que o braço direito do Fela dentro da música. O Tony Allen, dentro da pesquisa da linha percussiva do Afrobeat, ele é essencial para o Fela. E o Fela, bom, ele também pesquisou muito da música africana, né? o que foi algo até um pouco tardio dentro da carreira musical dele, assim. Mas quem estava lá direcionando, assim, quem dava os retoques mais importantes na música dele era o Tony Allen, sem dúvida nenhuma.
Pedro, já que você falou dessa questão política, dessa parte política do Fela Kuti, muita gente ainda não conhece o Fela Kuti, tanto musicalmente falando, como o ativista político em si. Eu queria que você falasse um pouco desse ativismo político do Fela Kuti, inclusive o que ele introduz dentro da própria música dele, desse ativismo político.
O Fela Kuti, foi a partir desse momento que eu falei antes, né, quando ele foi para os Estados Unidos gravar, ele conheceu uma mulher chamada Sandra Isidore, que ela era dos Panteras Negras, né, na época era do Black Panthers, e ela que mostrou para ele um movimento, mostrou a biografia do Malcolm X pro Fela, e foi a partir daí que ele, segundo ele mesmo, se descobriu um negro. Ele falou que se descobriu negro nos Estados Unidos, né, a quilômetros de distância da África, e aí que ele viu o que o negro sofre de racismo fora da África também, e voltou para Nigéria, né, fundou a República da Calacuta, que era uma comuna que ele mantinha com o dinheiro da música dele mesmo. E aí ele passou a ler ferozmente todos os grandes nomes do panafricanismo, né? Ele passou a incorporar toda a filosofia panafricanista na música dele, bem como todo um discurso de conflito, né? De confronto e de oposição ao regime militar que acontecia na Nigéria, toda a imposição colonialista, né? A Nigéria foi colonizada pela Inglaterra, então todos os valores europeus, brancos, predominavam lá, e até hoje isso é muito presente. E fora, bom, as companhias de luz, de petróleo, de diamante, né, que monopolizam vários recursos da Nigéria. A Nigéria acho que é o segundo maior país produtor de petróleo na África e muito pobre ainda, né? Então ele, quando se deparou com essa realidade, quando ele entendeu um pouco melhor o que acontecia, não só na Nigéria, mas na África, em relação a como que a fundação das nações africanas fez com que as etnias entrassem em guerra ainda mais, né? E como que todos os países colonizadores enriqueceram a partir da riqueza da África e do trabalho dos africanos, né, da escravidão, enfim. O Fela foi uma grande voz e ainda é de levante contra todo esse processo, né, que perdura até hoje. Então, é muito importante a gente estar, além de estar dançando, né, o ritmo do Afrobeat, a gente refletir sobre isso tudo, que parece uma realidade distante, né, a Nigéria e a África em geral, mas muito do discurso dele cabe para a nossa realidade também, né? O Brasil é o maior país negro fora da África e ainda muito racista, né? Ainda há muitas discussões ainda sobre o lugar do negro no Brasil, o que é ser negro no Brasil, né? E, bom, a gente não precisa falar muito também sobre corrupção e sobre ditadura militar no Brasil, que ainda existem os focos presentes aí. Posso, inclusive, citar a refundação do Arena, né? E a nova arena agora, uma nova direita no Brasil, que apesar de falar que eles refutam radicais de extrema-direita, enfim. Então a música do Fela é importante por isso, é porque traz uma reflexão política, filosófica, racial, e porque é uma música riquíssima no que diz respeito à variedade de instrumentos e de quanto que ela pode fazer dançar, cara. É uma música de transe, né? É uma música que evoca orixás, é uma êxtase muito grande o Afrobeat. Eu sou suspeito para falar.
Ei! Deixa! Oxalé! Me guarará! Me diga!
Hoje escolhemos o Afrobeat para falar da Nigéria, um dos países que marcam presença na Copa das Confederações deste ano. No próximo programa, vamos falar de mais um ritmo musical de outro país presente na competição. Até lá!